maravilhosa, não é? Os 4:30 na Rádio Comercial, é tão bom chegar ao carro e apanhar esta música. 7:00, bem-vindo, está na hora, vamos a isto. Boa viagem com a Rádio Comercial. Vamos já às notícias, também já vamos saber como é que está o trânsito. Para já então as notícias com a Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia. Vai ser conhecida hoje a data do funeral do Papa Francisco, que deverá acontecer entre sexta e domingo. Está prevista uma reunião da Congregação dos Cardeais para esta manhã no Vaticano, dando assim início a uma série de encontros com vista à nomeação do novo Papa. Hoje decidem-se as cerimónias fúnebres, embora já sejam conhecidos alguns pormenores, por exemplo, o funeral será na Basílica Papal de Santa Maria Maior, mas de forma simples, na lápide de estar.
Vamos lá então espreitar o trânsito, e o trânsito na Comercial é uma oferta Toyota Relax. Vamos chamar a Cláudia Capela para nos ajudar.
Olá.
Olá, bom dia. Esta semana estou aqui pela Rádio Comercial. Amanhã.
Amanhã já cá estará a Macedo, não é? A Cláudia Macedo. Hoje ainda é comigo e acabo de receber, através da nossa linha grátis, 820-2010, a informação de um acidente em Lisboa, na segunda circular. Ui. Prudência. A seguir, Pinamanique, é na zona do Radar, na zona da Escola Superior de Comunicação. Duas viaturas estão agora imobilizadas na via central. É no sentido Pinamanique, aeroporto, circulo com precaução. Antes, no IC19, já vai encontrar o trânsito mais compacto entre Terceira e Queluz em direção à Regular, com maior precaução. Mais informações, 820-2010.
Até já, Cláudia. Obrigada. O trânsito na Comercial foi uma oferta Toyota Relax, prolonga a garantia até 10 anos ou então 200 mil quilómetros. Vamos saber do tempo? A resposta está aqui nesta folhinha e estou a ver aqui muito texto. Estou a assustar-me porque eu vinha convencida que isto hoje ia já melhorar. Terça-feira, 22 de Abril, o que é que nos espera? Algumas nuvens que tendem a desaparecer a partir da tarde. Atenção que ainda pode chover no litoral centro e nordeste transmontano durante a manhã. Depois, nevoeiro, como a Cláudia já disse, em alguns pontos, e as temperaturas já estão a subir, em especial no interior. Guarda hoje chega aos 14, sim senhora. A Viana do Castelo e Porto 16. Temos Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e Ponta Delgada a chegar aos 18, Bragança, Porto Alegre e Lisboa 19. Sim, estou a gostar disto e quem está a ouvir também está a gostar. Depois temos 20 para Braga, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora e Beja, e fechamos com o Faro e Funchal com 22 de máxima. Isto está mesmo a melhorar e nós merecemos, é ou não é? Bom dia, já estou aqui a olhar para o WhatsApp. Bom dia a todos os ouvintes que nos estão a desejar um bom dia. Depois, Avenida de Berlim, junto ao aeroporto, semáforos avariados. Não sei se há pouco a Cláudia referiu isto. E também parece que na China estão 30 graus. Está aqui um ouvinte a dizer um pouco de bom tempo para vocês aqui da China. Portanto, 34 graus. Meu Deus, que bom. Vamos em frente. Ela é Rosé, mas também já disse que se a tratarmos por Rosie, não há problema. Number One Girl, para ouvir agora na Rádio Comercial. Boa viagem. Gira, não é? A melhor música sempre aqui na Rádio Comercial. E se hoje é um dia de regressos, que corra tudo bem. Os meus pequenitos já regressaram ontem à escola, mas muitos pequenitos regressam hoje. Portanto, boa semana de 3 dias, a contar a partir de hoje. Hoje é Dia Mundial da Terra, dia das pessoas que compram coisas inúteis online. E neste momento, André Peni e Mariana Pinto estão a entrar aqui no estúdio. Não sei se vocês já compraram alguma coisa inútil. A última compra, assim mais estranha, que eu considero útil, mas lá em casa há alguém que considera inútil, é uma escova que me sugeriram. Eu comprei uma escova e no outro dia fui ao chinês e vi que também lá estava, para colocar no barbequim.
Sim.
E coloco essa escova e consigo esfregar tudo sem grande esforço. Uhum. Aquilo é um bocado ridículo, porque é uma escova a rodar.
Mas não é inútil.
Não, aquilo dá um jeitaço. Ainda no outro dia limpei a parede da lareira com aquilo. Olha, faço grande som. E vocês?
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
A compra mais inútil que eu já fiz online. Sim. Comprei um drone na Temu.
Ah.
Antiga Wish, na Wish.
Chegou a funcionar.
Que liguei a primeira vez e com um sopro voou.
Isso é ótimo.
Veio uma brisa.
Uma brisa.
E nunca mais o vi.
Ah, pronto.
E foi
era,
assim.
Se calhar era um papagaio.
Eu devia ter percebido. Aquilo custava 30 euros. Eu devia ter percebido logo que não era um grande drone, não é? Mas era para eu aprender. Mas nem eu aprendi, nem ele voou.
Ah, pronto.
Malta, eu queria imenso contribuir para esta conversa, mas eu sou a pessoa que vocês conhecem que faz menos compras online.
Que não gosta.
Eu não compro nada online.
Nem na Zara.
Nada. Não, não gosto, porque depois vem e não serve. E então depois tenho de ir à loja a trocar a trabalheira. Não, eu não, não compro nada.
Eu acontece muitas vezes ver em loja e depois a loja está cheia, e como já sei que é aquilo que eu quero, depois encomendo online.
Ai, eu também.
Eu sou, depois perco muito tempo a pagar.
Eu sou da loja. Eu gosto de ir, gosto de experimentar.
Tu és da rua, tu és de ir e comprar.
Eu sou da rua.
Tu és de andar aí a comprar, não há nada online. Compra mais uma coisa, mas conto daqui a pouco. Até porque temos que acordar com esta do Coldplay, A Sky Full of Stars. Bora lá, bom dia, boa viagem com a Rádio Número 1 de Portugal. Sou bem, hein? Em casa, no carro, em todo lado, esta é a Rádio Comercial. Boa semana. Está aqui um ouvinte, a Wanda, a dizer: o André é um fofo. E porquê? Estávamos aqui a falar do dia das pessoas que compram coisas inúteis online, mas entretanto já estamos a falar das coisas úteis também.
Eu estou-me a rir. A cara da Mariana.
A não concordar.
Quando tu disseste o André é um fofo.
Mas é que em nenhuma circunstância isto pode ser verdade. Nenhuma.
Olha, não fiques com ciúme.
A cara da Mariana.
Fofo não é a palavra.
Agora os ouvintes vão dizer que a Mariana também é fofa. Mas não.
Não vou, não. Não, vou dizer não, que
não
é.
Não, não. O ouvinte está-se a rir. Olha, vamos ouvir a mensagem áudio.
Bom dia, comercial. Boa semana. Mais curta que as outras.
Espera aí, que está muito rápido.
Eu concordo com a Mariana. Eu não gosto de ver e experimentar as coisas, mas se for à loja e ao ver muita gente, pelo menos, tiro fotografia às etiquetas e depois pelos códigos, encomendo online. É muito cómodo receber as coisas online, que encomendamos online em casa, embora, por exemplo, livros e outros itens seja mais fácil quando tocamos, lençóis, toalhas, quando tocamos e sentimos o tecido e etc, não é? Mas pronto, o online veio para ficar e assim seja. Uma boa semana, beijinhos. E o André é um fofo.
O André é um fofo, obrigado.
Esta última parte é escusada. Mas é que a minha questão são os números. Vocês acertam sempre no vosso número quando compram roupa online? É que eu não.
Depende da marca.
Sim, sim, é isso.
Há marcas que eu já sei qual é o meu tamanho.
Não, mas a Zara está sempre a mudar, que é sempre diferente.
A Mariana tem razão.
Eu tenho várias calças da Zara, por exemplo, umas que são os números.
Oscilas entre, no meu caso, 36, 38.
E não me apetece estar a comprar, ficar super entusiasmada porque chegou, amar e depois vestir e odiar.
Sim.
Mas é verdade, ela aqui tem razão. E nós estamos a concordar bué com ela.
Eu tenho razão.
Parcialmente, concordamos parcialmente com
durante 5 minutos.
Mas tenho aqui outra questão que esta ouvinte levantou, que é encomendar ou comprar alguma coisa online e mandar vir para casa ou para o trabalho.
Trabalho.
Depende.
Eu tive algum pudor até a encomendar a primeira coisa com a morada daqui da rádio. Sim. Mas na verdade,
dá muito,
é que
mais
facilita
jeito.
Muito.
Sim, porque temos aqui o segurança 24 não, horas, é mais
exatamente.
Prático.
Exatamente. Quantas vezes aconteceu antes de eu mandar coisas aqui para a rádio, eu mandava para a minha casa e eu não estava em casa. Claro. E que eu voltava para trás e ia para não
é
sei onde.
Nós vivemos aqui, malta. Nós vivemos aqui, isto é a nossa vida, não é? Mais uma mensagem de um ouvinte que te vai ajudar, Mariana.
Bom dia, comercial.
Bom dia. Tudo
Mariana,
simpático.
Só uma informação. Eu já trabalhei em tempos nas entregas urgentes, e entregava muitas coisas de lojas de roupa, e se por acaso não te servir, tu não precisas de ir à loja. Tu, quando fazes uma nova encomenda, podes devolver a última, tudo combinado com a loja. Dá para fazer a devolução através do estafeta na mesma, não precisas de ir à loja.
Mas o estafeta não vai à minha casa buscar.
Só para saberes, pronto.
Pode ir, sim.
Beijinho.
Pode.
Não sei, eu tenho de deixar numa pick-up lá o que é aquelas lojas.
Não,
eu,
não,
eu sei que tu recebes o código de barras para devolver, não é?
Pois, mas eu não quero ter o trabalho de ter de ir de deixar um envelope não sei onde.
Mas fiquei cansado. Podes combinar com
o estafeta vai lá buscar.
Com a empresa que entrega o barra recebe, quando vier a tua encomenda. Eles levam a outra.
Ah, mas é a segunda encomenda, mas se eu não quiser mais nada.
Eu sinto que a cabeça da Mariana explodiu.
Sim, mas podes fazer isso tudo aqui na rádio também.
Malta, posso ir à loja e ao provador?
Não, podes descansar agora um bocadinho. Pode ser. 22 minutos depois das 7, esta é a Rádio Comercial. Bom dia. Bom dia, boa viagem, Mariana. Oh, Mariana, ouve aqui.
A Mariana é super fofa. Beijinhos.
Não é só fofa.
Agora sim a verdade foi dita.
Boa viagem com a Rádio Comercial. Agora Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Bom dia, boa viagem com a Rádio Comercial. 28 minutos depois das 7 estávamos aqui a rir porque a Mariana passa a vida a fazer chaves. E este ouvinte veio aqui confirmar, é o Mourão. Ele, a Mariana é muito querida e simpática. O pessoal das chaves do Mariano gosta muito dela.
Eu também gosto muito deles. Eu passo lá a vida a fazer chaves.
E tens de voltar, não é?
Tenho mais chaves para fazer. Não sei, parece que crescem portas na minha casa.
Um dia eu quero ir às chaves do Ariário e ver uma fotografia da Mariana na parede a dizer melhor cliente.
Sim, se calhar eles já têm lá os moldes e podes encomendar online. Ah, tu não gostas? Tu gostas de ir à loja?
Vocês são muito engraçadinhos.
Vamos saber do trânsito na Rádio Comercial. Uma oferta da Benacar. Cláudia, mais uma vez, bom dia.
Olá, mais uma vez, bom dia. O acidente que há pouco aqui dei conta no início da segunda circular em Benfica, zona do radar, zona da Escola Superior de Comunicação em Via Central, no sentido Pinamanique Aeroporto. Já está devida. Mais informações, 820-2010.
Novo resumo às 8 da manhã. Até já.
Até já.
Muito obrigada, Cláudia. O trânsito foi uma oferta Benacar, a maior feira automóvel do país. Regressa à cidade do automóvel a 24 de abril. E agora vamos saber do tempo. Uma oferta stand virtual, isto está a melhorar. Hoje, ainda assim, pode chover no litoral centro e nordeste transmontano durante a manhã. As nuvens que vê agora de manhã vão embora à tarde e temos também nevoeiros em alguns pontos. Temperaturas a subir, hoje a Guarda chega aos 14 de máxima, Viana do Castelo e Porto 17, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e Ponta Delgada 18, Bragança, Porto Alegre e Lisboa hoje chegam aos 19, Braga, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora e Beja 20, Faro e Funchal 22 de máxima. O tempo na comercial foi uma oferta stand virtual para comprar e vender carro. Deixe-se guiar por quem sabe. E já tivemos trânsito, tempo e agora as notícias. Numa edição da Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia, Portugal. Cumpre esta terça-feira, Francisco.
Victor Ray para ouvir já a seguir na Rádio Comercial.
Atenção.
Victor Ray para ouvir agora na Rádio Comercial. Boa viagem. E para si que acabou de chegar já à Rádio Comercial, bem-vindo. Faltam 23 minutos para as 8 da manhã, a propósito do dia dos vizinhos que aspiram a casa ao fim de semana. Sim, hoje é este dia, já falámos aqui várias vezes do que faz um vizinho ser um bom vizinho e agora vamos olhar para o lado mais dramático. O que é que um vizinho pode fazer que o vai irritar muito? Nós temos aqui uma lista muito especial, mas se quiser contribuir, vamos esperar também pelas suas dicas. Para já, o Matias Damásio na Rádio Comercial. Por ti, amores.
Sou doente, sim.
Há pouco só apresentei o Matias Damásio, mas ele partilha esta música com os Dama e é muito gira, não é? Bem-vindos à Rádio Comercial. Vamos lá falar mal dos vizinhos, dos que não se portam bem. A propósito do dia dos vizinhos que aspiram a casa ao fim de semana. Já temos aqui uma reclamação, não neste sentido, mas que envolve também barulho.
Bom dia, Comercial. Fala Miguel Ribeiro de Odivelas. É o seguinte, eu levanto-me sempre tipo 5:30 da manhã todos os dias. E a coisa que mais me irrita é quando chego ao sábado, que é o meu dia de descanso, sábado e domingo, mas nomeadamente o sábado, é começarem com um brequinho ou a fazer furos às 8 da manhã. Irrita-me profundamente. Beijinhos.
Beijinhos.
Boa semana.
Percebemos.
O som de obras. Um sábado ou domingo de manhã. Eu percebo. Percebo.
É assim, se forem feitas dentro do horário permitido, nós claro. Não podemos fazer nada,
claro,
não é?
Claro.
Mas às vezes coincide ali com o nosso momento de descanso, não é? Isso é uma chatice. Está aqui outro ouvinte a reclamar também, ela diz, sacudir tapetes e cenas da janela, pisar cocó na rua, porque não apanham, pintarem o prédio e não limparem. As pessoas que levam o lixo a pingar até à rua e depois
sim,
não limpam
não
o caminho.
Limpam,
não é? Temos aqui uma lista, portanto, aspirar a casa ao fim de semana muito cedo.
Pois, porque no meu caso, eu só ao fim de semana é que tenho tempo para aspirar a casa.
Sim.
E normalmente é ao sábado. mas por volta das 11.
Ok, aí já ninguém pode reclamar, sim. Não
e
é?
Eu não tenho vizinho de baixo, portanto está tudo bem.
Ok, podes também andar com saltos altos. Estava aqui um ouvinte a reclamar nesse sentido. Decidirem mudar a disposição da casa e arrastarem móveis às 10 da noite.
Pois, a essa hora já é tarde, não é?
Discutir em alto. Não abrirem a porta do elevador e irem logo embora sem esperar. Sim, há que fazer ali alguma cerimónia, não é? Não tem que contar a sua vida, não tem que partilhar, mas tem que dizer bom dia e ser e fazer cerimónia ali com os ouvintes. Uhum. Os ouvintes.
Com os ouvintes.
No fundo também são.
Sim, é verdade.
É? Baterem com a porta da rua com força, também aparece aqui na lista, e pedir comida todas as semanas. Ah, e as pessoas também reclamam, pois porque depois o estafeta anda sempre lá.
Sim, mas isso...
Ah, isso não, não está relacionado com o estafeta, pedir comida todas as semanas, mas é pedir aos vizinhos.
Ah, uma vizinho, cebola, um raminho
exato,
de salsa.
Não okay. Tem a ver com o estafeta, ok. É assim, eu acho que nunca pedi. Nunca pedi, eu não me lembro.
Eu já, em tempos,
que
pedi
lembre...
um saca-rolhas. Já precisei do saca-rolhas.
Mas não é uma cebola.
Não foi uma cebola.
Não é um bacalhau.
Não, acho que já precisa. Cheguei a pedir sal uma vez também.
Sim. Ah, aqueles vizinhos que ficam na escada a falar alto também.
Ah
e eu acho que esta é capaz de vencer, eu apontei aqui para não me esquecer, roubar da conta de condomínio.
Mas isso bate tudo.
Isto não é crime.
Pois, Mata, não
eu,
é.
Eu tenho um amigo meu que já pediu um rolo de carne inteiro.
Como?
Porque ia dar um jantar em casa e era rolo de carne e não tinha. E apercebeu-se quando ia cozinhar.
Mas já feito não... ou congelado?
Não interessa, pediu o rolo. Queria pedir um rolo de carne.
Mas isso, calma.
Os vizinhos eram amigos. Amigos. E ele sabia que esses vizinhos.
E a probabilidade desses vizinhos terem um rolo de carne pronto a servir.
Só a coragem.
Não, até tinha coragem. Essa pessoa foi ao talho, trouxe para o vizinho e depois lembrou-se que ele. Se calhar em vez de ir ao talho, peço já aqui e depois trago outro para ele.
Então já sabe que naquele dia da semana os vizinhos comem rolo de carne e cheirou.
E pensou, olha, dava aqui jeito para o meu jantar.
Vocês costumam comer a mesma coisa à segunda, à terça, à quarta?
Não, nunca. Não.
Ok. Era só para checar.
Mas tu sim?
Não, fiquei com essa ideia agora.
Vera, eu não consigo ter esse rigor na minha vida.
Não, e depois tornava-se uma seca também, não é? Já sabias que naquele dia ias comer aquilo, que enjoo.
Mas normalmente à segunda, lá em casa, normalmente é peixe. Salmão.
Okay. Ah, ok.
Sim, porque é aquele dia em que uma pessoa começa a fechar a boca. Uhum. É hoje. Pumba.
Começa a segunda e acaba a segunda.
Exato, quer dizer, não, acaba a sexta. É mais assim. Daqui a pouco vamos ao Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, aqui na Rádio Comercial. Rádio Comercial, daqui a pouco então o Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças. Pergunta: de onde vem o dinheiro? Desta vez são os pequenitos do Externato Florinda Leal em Cascais a responder e continuamos em regime best-of. Vamos lá ao Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, aqui na Rádio Comercial, uma oferta ultra suave de Garnier. Pergunta: de onde vem o dinheiro?
Rádio Comercial, pergunta Eu É Que Sei.
Eu não me esqueço ali a meio do Dã. O Eu É Que Sei foi uma oferta ultra suave, cuida do que é importante, de Garnier. Muito bom. Há pouco estava aqui a falar com os meus colegas, com o André e a Mariana, e perguntava se eles comiam sempre a mesma coisa nos mesmos dias, faziam planeamento. Eles responderam que não. Entretanto, este nosso ouvinte partilhou a seguinte mensagem: a minha terapeuta aconselhou-me a fazer ementa semanal para resolver muitos estresses todas as noites e foi a melhor decisão de todas. Eu, por acaso, oriento algumas coisas ao domingo, mas tenho que começar a orientar mais. Slow J agora, Tata, na Rádio Comercial. Boa viagem. Em casa, no carro, em todo lado, esta é a Rádio Comercial. Bom dia, bom dia. Esta semana o Pedro Ribeiro está de férias, volta na próxima segunda-feira. E hoje o nome do dia é Virgínia, é também Dia Mundial da Terra, dia das pessoas que compram coisas inúteis online, e já aqui falámos disto, dia dos vizinhos que aspiram a casa ao fim de semana, de manhã muito cedo, e dia de ir almoçar a um buffet. Fica aqui a ideia. Entretanto, até à hora certa vamos respirar um bocadinho com a ajuda do Escalema e da Sara Correia. Aqui na Rádio Comercial, vamos lá, é para acordar, siga! Soube bem respirar com eles. Kalema e Sara Correia na Rádio Comercial, agora que passam 2 minutos das 8 da manhã, já estamos aqui ligeiramente atrasados, portanto, em frente, boa viagem! Em casa. Já vamos ao trânsito para já as notícias. Mais uma vez com a Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia. O Vaticano anuncia hoje a data do funeral.
Vamos já saber do trânsito, agora que passam 4 minutos das 8 da manhã e o trânsito é uma oferta Toyota Relax. Vamos chamar aqui a Cláudia Capela. Cláudia, estava aqui um ouvinte a dizer, ai, a voz da menina do trânsito.
Querido.
É a nossa Cláudia Capela que tem estado a ajudar nestes dias. Amanhã volta a Cláudia Macedo, certo?
É isso mesmo, o nosso Paulo Miranda está de férias, não é? Ora bem, e quanto ao trânsito, atenção agora ao eixo Norte-Sul, em Lisboa, há notícia de uma ocorrência ou avaria ou acidente junto ao viaduto da Avenida Lusíada. Está a ocupar a via direita, isto no sentido Camarada Sete Rios, e já está a provocar maiores dificuldades a partir da Ameixoeira. Agora, rápida.
Obrigada, Cláudia. Voltamos a falar daqui a pouco. E o trânsito na comercial foi uma oferta Toyota Relax, prolonga a garantia até 10 anos ou 200 mil quilómetros. E agora? Vamos à resposta. Bom dia, Vasco.
Bom dia, Vera. Sol ou chuva? Amanhã está diferente. Nota-se que está bastante diferente.
Isto está a melhorar,
está a melhorar. Ontem tínhamos avisado que a partir de hoje a coisa podia melhorar. No entanto, fica aqui a nota que ainda pode chover no litoral centro e no nordeste transmontano durante o período da manhã. Ainda há aqui essa hipótese de aguaceiros. Mas de resto, a situação está diferente. Algumas nuvens no céu que vão tender a desaparecer a partir da tarde e as máximas estão a subir, em especial no interior do país. Aqui estão elas, máximas para esta terça-feira. Guarda 14, Porto 17, Vieira do Castelo também, 18 em Vila Real, em Aveiro, em Viseu, também 18 em Coimbra, Leiria e Ponta Delgada, Bragança, Porto Alegre e Lisboa nos 19, 20 graus de máxima para Braga, para Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora e Beja e 22 para Faro e também para o Funchal.
As temperaturas estão mesmo a subir,
senhor.
E eu já espreitei as temperaturas para o fim de semana.
Você é muita cusca.
É muita cusca.
Porque é terça-feira, já está a espreitar o fim de semana.
Porque eu gosto de andar na rua, eu gosto de apanhar ares e, portanto, vamos ter máximas a rondar os 24, 25 graus em vários pontos.
É bom, é bom.
É bom. É bom, como diz o Manel. É bom.
Nós, empresas, fala Elisa Vaz.
Quer jogar connosco ao 10 a 0? É ligar a partir de agora 808-20-10-30. 808-20-10-30. A lista é maravilhosa. Já lá vamos. Rádio Comercial, em casa, no carro, em todo lado. Já a seguir jogamos ao 10 a 0.
Ele é. Eu pego, não pego não.
Rádio Comercial, em casa, no carro, em todo lado. Boa viagem. E está na hora de conhecermos então a família que vai jogar connosco ao 10 a 0. O 10 a 0 na Comercial é uma oferta seguradora à Aliança Portugal. Vamos a isto?
10! 10 a 0! 10! 10! 10! 10! 10! A 0! 10!
Olá, olá!
Bom dia!
Bom dia!
Olá, Rita! Dia. A Rita está com quem?
Estou com o Tiago.
Olá, Tiago, bom dia.
Mas tem mais 3 filhos, não é? Que hoje não estão aí no carro.
Hoje não estão no carro. Ontem nós tentámos, estávamos todos e hoje já estão entregues, os mais novos.
Pronto.
Ok, já agora como é que eles chamam para falarmos deles na rádio?
É a Matilde.
Sim.
Que tem 9 anos.
Uhum.
Temos o Martim, que tem 7 anos. E o Vicente, que tem 4.
Ok, muito portanto, bem. Casa cheia.
Não jogam, mas falámos da Matilde, do Martim e do Vicente. Um abraço e um beijinho para todos. Agora, temos aí o Tiago para ajudar, não é? Olá, Tiago.
Olá.
Tiago, todos os dias ouves o 10 a 0?
Sim, todos os dias tenho o telemóvel na mão para tentar para jogar.
E todos os dias achas, se fosse eu a jogar, eu ganhava o 10 a 0, Tiago?
Sim.
Sim, claro. Portanto, hoje é o teu dia.
Mas são muito difíceis.
Ok, não vamos mentir, hoje fácil não é.
O Vasco, por acaso, olhou para a lista, eu fiquei com vontade de rir. E ele, isto não é fácil.
Isto não é fácil, não é fácil. Porque na teoria é acessível, porque nós queremos 10 nomes que começam com a letra N.
Uhum. E com a lista à frente, naturalmente, é bem mais fácil.
Nomes masculinos e femininos com a letra N. Letra N.
N.
Vamos a isso, Rita?
Ok.
Rita e Tiago. Vamos lá, então.
Pensem em tudo, está bem? Tudo.
N, como diz o Vasco.
Os mais óbvios, os menos óbvios, está bem? Com a letra N. Bora.
Vá, vamos lá, então. Vou lançar aqui a contagem. Eu lancei. Isto não está a dar porquê. Olha, a contagem está a passar e não está a dar. Nossa.
Lá está no layer errado.
Não está, está bem, olha. Tum, 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 tum. Olha, vou reiniciar aqui a máquina, peraí. Tum, 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 tum.
Não estou a lembrar assim.
Não estou. Olha, vamos dar um tempinho para pensar. Vou pedir aqui ao André que me coloque a contagem outra vez, que ela está a passar, mas não está a sair no ar. Não sei porquê. Isto às vezes tem assim um piripaque.
São uma das tecnologias que de vez em quando não querem ajudar.
Mas a contagem está
é
a ser.
É só nomes de pessoas?
É nomes de pessoas.
Exatamente.
Já dá, Vera?
Vamos ver se já dá. Tu, 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 tu.
Ah, já está. Ok, então
para. Vou lançar outra vez. Um, dois, três. Vamos lá agora.
Nuno?
Sim.
Nídia?
Parecido com Nídia.
Nívia?
Não, mas.
Nívia.
Não, não. Em vez de Nina.
Nicolau,
boa.
Temos.
Voltemos à Nídia. Não é Nídia, é Ná.
Nádia.
Boa.
Nádia, boa.
Natécia.
Parecido.
Natal, vou ajudar. Natália,
boa.
Ninguém.
Ninguém, boa.
Isto é vitória. Para mim isto é vitória.
É.
Noé.
Noémia.
Lian.
Noélia.
Noé. Nós a ajudar, era o que faltava.
É muito difícil.
Olha, lembras das irmãs Madruga? Havia uma que começava com Nu.
Núria.
Bem. Sim.
E há uma que é. Ah.
Nós a dizer tudo e mais alguma coisa.
Nós a dizer tudo porque estava difícil. Estava de facto. Até a contagem estava difícil. Não arrancava.
Hoje estava perro. Faltou a Rita e Tiago. Faltou Natasha. Sim. Faltou Nelson. Nelson. Faltou Nicole. E faltou Noah.
Nicole faz-me lembrar café.
É verdade, é verdade. Não era fácil. É verdade.
Nós queríamos perder.
Era isso que eu ia perguntar também. Queriam ganhar ou perder? Perder.
Perder os prémios do Prime Time.
Então querem mesmo saber?
Sim.
Vamos lá ouvir. Ai, Jesus.
Acabou de perder uma pizza feita pelo meu primo Jaime. Leva massa, depois a base é de molho de betadine e os toppings são pensos rápidos.
Que horror! Que horror!
Atenção, o molho de betadine ainda ia...
Ele gosta de pizza, mas não dessa.
Essa não,
não, não, esta é muito horrível.
Não,
não
queremos
é?
Esta pizza.
Oh Tiago, nunca pensaste que isto ia acontecer, pois não?
Não, mas isto ficou muito difícil, não é? Dos anos nós encravámos aqui.
Pois, e tiveram pronto, alguma ajuda ainda assim.
E ficámos muito contentes de falar.
Pronto.
Obrigado, Rita.
Querem falar mais
muito
um bocadinho? Querem mandar beijinhos para alguém?
Oh, é um gosto, é um gosto. E já agora beijinhos também para a Matilde e abraços para o Martim e para o Vicente, não jogaram. E quando souberem que hoje a mãe e o Tiago jogaram, vão ficar muito tristes, não é?
É verdade. E vamos tentar outra vez.
É isso
aliás,
mesmo,
até vão dizer, se nós tivéssemos jogado, tínhamos ganho, não é?
Exato. Era preciso
de Deus. Beijinho,
muito
Rita.
Obrigada.
E continuem a tentar jogar com a família toda, está bem? Beijinhos, beijinhos.
Tchau, tchau. Abraço, Tiago.
Tchau. 10 a 0.
Olha, já foram. O 10 a 0 na comercial foi uma oferta à Allianz, marca de seguros número 1 do mundo no ranking da Interbrand. Muito bem.
A melhor música sempre.
22 minutos depois das 8, esta é a Rádio Comercial. Terça-feira, parece-me um bom dia para mudar o quarto. Pode começar por substituir as mesas de cabeceira, por
mas,
exemplo.
É verdade, mas não as deite fora, nem se atreva, ainda por cima se estão em bom estado. Olha, fique com elas, porque o que essas mesas de cabeceira precisam é de uma nova vida, aliás, de uma nova casa.
É isso mesmo, para isso, utiliza a IKEA Pre-Owned. É um novo marketplace que lhe permite vender e comprar produtos IKEA em segunda mão.
E atenção que é uma plataforma super prática. Olha, registre-se em ikea.pt/pre-owned, carrega os produtos IKEA que quer vender e já está, depois é só aguardar até aparecer um comprador que esteja interessado.
E atenção, estamos aqui a falar da mesa de cabeceira, mas na verdade vale tudo na IKEA Pre-Owned, pode vender e comprar móveis e acessórios IKEA em segunda mão, cadeiras, estantes, sofás, mesas.
Tudo pode ser comprado, tudo pode ser vendido. Entra em IKEA.pt/pre-owned e aproveite para descobrir mais sobre esta plataforma IKEA Pre-Owned, o novo marketplace para quem quer vender e comprar produtos IKEA em segunda mão. É mais fácil para si e é melhor para todos.
Eu já tinha dito que isto é uma grande ideia, não é?
Já.
A melhor música sempre.
Boa viagem mais uma vez. Tão incrível. 26 minutos depois das 8, esta é a Rádio Comercial. Vamos já saber do trânsito. E o trânsito na comercial é uma oferta da Benecar. Vamos mais uma vez pedir aqui ajuda à Cláudia Capela. Bom dia, Cláudia.
E com um alerta que chegou há poucos minutos através da nossa linha CRAS, cidade do Porto, principalmente na A28 Ponte Lessa e A1 a partir de Coimbrões.
Obrigada, Cláudia. Tu falaste em panela e a malta aqui, obviamente.
Começamos a ver o que é que podia ser uma panela de escape, não é?
Então,
eu lembrei-me logo da panela de pressão.
Não, é uma pessoa que tem um tacho de cozinha onde coloca na cabeça quando se quer libertar do estresse do dia-a-dia.
Aí está. Não, não é?
Oh, querido, o que estás a fazer com os cilampos? É a minha panela de escape.
muito bem, mas as coisas.
Obrigado, Cláudia,
por isso,
muito bem.
Sim.
A Cláudia tentar. Sim, sim, muito bem, Vasco. Então, é bem visto, obrigado por isso.
Foi querida, não foi?
Até já.
Até já, Cláudia.
Até já, obrigada. O trânsito na comercial foi uma oferta Benecars, a maior feira automóvel do país. Regressa à cidade do automóvel a 24 de abril. Vamos também ao tempo. Aqui está a pergunta, a resposta é uma oferta Sando Virtual.
Ontem falávamos em chuva, mas dizíamos que a partir de amanhã, ou seja, a partir de hoje, que a coisa podia estar diferente. E está mesmo diferente, se já saiu de casa já percebeu que as coisas são diferentes. No entanto, temos aqui a nota que pode chover ainda hoje, durante a manhã, nas zonas do litoral norte e do nordeste transmontano. Temos então essa especificidade no que toca a locais onde pode chover, mas de resto, as nuvens que estão no céu vão desaparecer a partir da tarde e as máximas estão mais altas e parece que a partir de amanhã, então, o calor volta. Hoje, Guarda 14, Porto 17 e também 17 a máxima em Viana do Castelo. Nos 18, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e Ponta Delgada. 19 hoje para Lisboa, para Porto Alegre e também 19 em Bragança. Nos 20 graus, Braga, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora e Beja e Faro e Funchal nos 22.
28 minutos depois das 8, esta é a Rádio Comercial e o tempo foi uma oferta Stand Virtual para comprar e vender carro. Deixe-se guiar por quem sabe. E quem sabe também está aqui. Para nos dar as notícias, vamos aí, Sana Bernardino, bom dia.
Bom dia, o Governo prolongou por mais um mês, até 31 de maio, o prazo para os proprietários limparem os terrenos, identificou também 988 freguesias prioritárias para a fiscalização dos trabalhos de gestão de combustível. Os despachos já foram publicados. Alguns dos monumentos mais conhecidos do mundo homenagearam o Papa Francisco na última noite. Em Paris, a iluminação da Torre Eiffel foi desligada. Em Nova Iorque, o Empire State Building ficou iluminado em tons de dourado e branco e em Buenos Aires, a cidade onde Francisco nasceu e cresceu, a homenagem foi visível no obelisco da capital da Argentina, onde foi projetado o rosto do Papa com a mensagem "Rezem por mim".
Estamos mesmo em cima das 8h30. Daqui a pouco há O Homem que Mordeu o Cão aqui na Rádio Comercial.
Chegou.
Olá, bom dia, boa viagem. O Pedro Ribeiro esta semana está de férias. Está cá,
está
o
no
Vasco.
Bem bom.
É isso mesmo. Depois manda aquela típica foto de quem está no bem bom, com a perna cruzada na espreguiçadeira.
No entanto, se Pedro Ribeiro saltar de onde está e for para o Vaticano, não sei se Pedro Ribeiro não tem hipóteses. Tem experiência,
sim.
Tem um cargo de direção, toma conta aqui do estaminé, dá-se bem com pessoas, é bom rapaz, olha que não sei.
Pergunta, manda só uma mensagem daquela.
É.
Marco, estás bom? Estás aí todo
obrigado.
Concentrado? Aí no tique-tique-tique-tique-tique-tique. Já te liguei o micro, já não precisas de ligar.
Estava aqui a acabar de compor.
Uhum.
Compor, tu compões?
Componho, porque cada edição do Homem que Mordeu o Cão é uma sinfonia, não é?
É.
Não é? Uma sinfonia de humanidade.
E hoje estamos em quê? Estamos num alegre ou estamos num...
Há um pouco de tudo.
Ah?
Mas não há um pouco por rir. Não vou usar essa expressão.
É um alegre, mas não um tropo.
É isso.
Também se pensa no shopping, assim de repente. Vamos em frente com Damiana Davi para ouvir Next Summer. Então a Rádio Comercial, semana curtinha, não é? Vai passar num instante. E isto vem do fim de semana, só que nós ainda não falámos disto aqui nas manhãs. Air Fryer e o Tutti Frutti.
Oi?
Ah, sim, eu li teorias sobre isso. Mas como eu tenho uma má experiência com Air Fryers, porque ainda não percebi, ainda não domino bem aquilo.
Não, ainda não compraste a certa.
Já me ofereceram uma mas o meu trauma é tão grande.
Aquilo é fácil, é ligar, selecionar o programa, play. É só isso, é
pois
muito
é.
Simples.
Mas acho giro nos textos que há uma teoria que corre, não é? Que diz que a satisfação que a Air Fryer dá,
uhum,
quando se ouve o plim final, e isso, que é comparável ao prazer sexual.
De acordo com uma professora de saúde e psicologia da comida na Universidade de Bradford, este som, este plim que o Marco dizia, pode desencadear no nosso corpo o mesmo entusiasmo que o tutti frutti.
Talvez.
O ar do Vasco.
Talvez estejamos a exagerar
um
pouco.
O ar do Vasco.
Talvez estejamos a exagerar.
Tu não
um
tinhas
pouco.
Lido isto?
Não tinha lido. Por alguma razão, se calhar não tinha lido. Há que dizer que entendo que o jeito que o Air Fryer dá, não é? Até temos de saúde, aquilo é melhor, não é?
Uhum.
Não,
sim,
não,
sim,
não fazes tanta coisa com tanto óleo e cozinhas coisas boas. Agora, em relação à comparação que isso faz, calminha.
É quando ouves o plim, o que é que o teu cérebro pensa? Eu vou comer, não é?
Sem saberes, agora foste muito, muito, muito,
fui,
muito, foi, foste
fui,
muito
não
lá,
fui,
foste.
Pronto.
Pois é,
e
pois
então, estás preparado para fazer alguma coisa. E noutro contexto também estás preparado para fazer outra coisa.
Está bem.
Eu não estou a concordar com isto.
Mas não há um plim, não é?
Estou a tentar perceber.
No outro contexto não há um plim.
Não sei, cada um sabe de si, não é?
Cada um sabe de si.
Não é? Imagina naquela história que contaste no outro dia que o rapaz namorava com a rapariga e queria saber quando é que a rapariga estava lá. Sim. Imagina que ela dizia plim!
Exato, e lá vai ele.
Ana Moura e Desliza na Rádio Comercial. A melhor música sempre é aqui na Rádio Comercial. Faltam Plim. 20 minutos para as 9 da manhã. Plim, não é? As mensagens que estamos a receber aqui no WhatsApp. Há umas que não podemos ouvir. Vamos lá então, plim plim, faltam 17 minutos para as 9 da manhã. Daqui a pouco temos Homem que Mordeu o Cão. Para já, a Remax está de parabéns pelos 25 anos a liderar o mercado imobiliário em Portugal, apoiando mais de 12 mil profissionais e ajudando milhares de famílias a encontrar o seu lar ideal.
Mesmo que tenha requisitos muito específicos e seja muito picuinhas na procura de casa, a Remax tem resposta para si, tem resposta para todos os pedidos. Por exemplo, um anexo na sala, uma mini cozinha no quarto, janelas que são portas e portas que são janelas.
Porque a Remax é para todos, para quem procura experiência, acompanhamento personalizado ou simplesmente confiança no processo.
É o parceiro de confiança e referência no mercado imobiliário, seja para quem já domina o processo de compra e venda de imóveis, seja para quem está a dar os primeiros passos.
Ou seja, quem está a comprar ou a vender casa pela primeira vez e não faz ideia dos passos a dar, ou para quem já tem experiência na matéria. A Remax está lá para o ajudar.
E vai à procura da casa ideal para si, basta que diga aquilo que quer e aquilo que não quer também.
Quem sabe vai à Remax, quem não sabe também. Bom dia e boa viagem mais uma vez, agora com Avicii. Em casa, no carro, em todo lado, sexta é a Rádio Comercial. Está na hora do Homem que Mordeu o Cão.
O Homem que Mordeu o Cão.
Uma oferta Seat Leon Híbrido Plug-in e também FNAC. Faltam 13 minutos para as 9.
Do nada das partidas para o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: casamos primeiro, engravidamos depois, usando uma mão humana. Essa história foi deixada por uma senhora no Reddit. O marido dela fazia anos. Ela tinha um presente incrível para ele. Estamos a falar de um casal que sonhava em ter um filho e que estava a tentar. Estavam a tentar já há muito tempo. Estavam a tentar há 4 anos. Até que ela faz um teste e percebe: pimba, está grávida. E ela pensa: bom, vou guardar isto no segredo dos deuses até ao aniversário dele, do marido, e vou fazer-lhe a surpresa. O que é uma ideia muito querida, na verdade, muito espetacular até. E não ia sequer ser muito tempo com o segredo do marido. Fazia anos daí a 3 dias. Portanto, ela deu-se ao trabalho de embrulhar o teste de gravidez e tudo. Como ela conta, a ideia não era a festa de anos dele ser uma coisa grande, cheia de gente. O meu marido não queria isso e por isso ia ser uma coisa só dos dois. Ele ia abrir os seus presentes, íamos jantar a um restaurante catita, ia ser tudo muito pacato e íntimo. Daí que eu tenha pensado: é a situação ideal para lhe oferecer o teste de gravidez, já que estamos só nós e mais ninguém. Eu nunca faria tal coisa numa festa grande. E pronto, e aí estão eles frente a frente e ela pede-lhe para abrir a caixinha mais pequena no fim e que abra as outras prendas antes. E ele assim fez, adorou todos os presentes e tal, até que sobrava só a caixinha pequena com o teste positivo de gravidez. E ele abre e diz ela: foi ao abrir o teste que o comportamento dele mudou, porque de repente parecia chateado. Ao que eu lhe pergunto: então o que é que se passa? E ele responde: o que se passa é que isto é um presente estúpido.
Então sim.
É? E foi o Homem que Mordeu o Cão. Obrigado e bom dia. Não, ele disse: isto é um presente estúpido, como pudeste esconder esta notícia de mim vários dias? Ao que ela diz: calma, foram só 3 dias, eu achei que era um presente lindo de aniversário e que ias ficar feliz. Ao que ele diz irritado: a questão não é essa, a questão é que ainda por cima o timing desta notícia é horrível, porque o dia de hoje não é suposto ser uma celebração da tua gravidez, mas o meu aniversário.
O quê?
Ok,
é uma besta.
Ele começou relativamente bem a argumentação dele. Não concordo com o tão irritado, é um exagero, é indelicado. Mas bom, vamos admitir que ele gostava de ter sabido no mesmo dia em que ela soube, não é? Ok. É desagradável, ele é uma pessoa desagradável. Mas onde a discussão se desmorona é quando este Zé Maria Pincel se queixa do mau timing por ser o dia dele e não da gravidez dela.
Alerta egoísta.
Eu acho que se trata de um imbecil.
Yeah.
Não é?
Sim, estamos de acordo, não é?
Acho
alguém
que
vota contra? Não.
Há unanimidade. Diz ela: fiquei confusa, magoada, chateada, tantas emoções ao mesmo tempo, claro. Chamei-o de imaturo, tivemos uma discussão enorme. Nessa noite ele dormiu no sofá. Na última semana mal me dirige a palavra. Sempre tento trazer o assunto à baila, ele responde: para com essa conversa, que já ultrapassámos isso, fizeste uma estupidez e pronto. Até ao momento, diz ela, ainda não me disse uma única vez se está feliz. nem tomou a iniciativa de fazer uma celebração qualquer pelo facto de finalmente irmos ser pais. Sempre que falo com ele não dá bem uma resposta, geralmente diz sim, não ou então grunhe. Sinto-me horrível, nunca pensei que isto pudesse ser interpretado como um mau presente de anos. Pá, evidentemente que não é. Uma ideia linda, não é?
Sim.
Este tipo é um bocado calhau.
E é com essa pessoa que ela quer passar o resto da vida.
O que está agora a acontecer, o que está agora a acontecer é que ele conseguiu pô-la a questionar a validade desta ideia dela.
Pois.
É o chamado gaslighting, não é? Por isso é que ela depois foi ao grupo do Reddit Am I the Asshole, o tal em que as pessoas vão consultar outros seres humanos para perceber se foram elas as bestas nesta equação. E coitada, ela diz: eu achei que isto ia ser lindo, mas começo a pensar que ele tem razão e que eu não devia ter feito isto. Calma, calma. Eu percebo que possa haver um lado nele, lá está, que gostava de ter sabido que ia ser pai no próprio dia. Mas eu acho que a partir daí tudo é exagero histérico e, convenhamos, má criação. E alguém aponta, naquele que é o comentário mais votado, alguém diz: escuta, eu acho que lá no fundo ele não queria ser pai.
Sim.
Talvez nestes 4 anos ele estivesse naquele modo: oh, que pena, ainda não foi desta. Bom, vou ver o jogo. Há mulheres nos comentários que contam que ofereceram os seus testes positivos de gravidez aos maridos em dias especiais e correu tudo bem. Como uma senhora que diz: eu ofereci o meu teste positivo ao meu marido no Natal, ele ficou super entusiasmado e feliz. Uma pessoa normal. E há quem diga: eu acho que há aqui um sinal algo preocupante. Ele ficou preocupado por um teste de gravidez afastar a atenção sobre ele. Imagina quando aparecer o bebê, não é?
Claro.
Yeah.
Porque estás a dar de mamar a essa pessoa pequena em vez de me prestar atenção? Há pessoas que dizem: como é que ele acha que a vida vai ser quando o bebê nascer e quando ele perceber que por natureza o bebê vai requerer mais atenção, claro, do que ele.
A solução nesse caso é muito dura, mas eu acho que é saltar do arco. É saltar, abandonar.
Se calhar também alguém convém explicar ao senhor que este mu ao longo de semanas, porque isto já se arrasta há semanas, não faz bem a uma mulher grávida nem ao bebê. Cresça, Catano! Bom, posto isto, vamos alegrar, vamos animar. Uma história enviada para o Reddit O Homem que Mordeu o Cão. Fazei parte desta comunidade petizada. Basta ir a reddit.com, procurar por HQMC. Isto foi enviado por alguém que assina Blue Duck 1971. Diz então este nosso ouvinte: há 25 anos os GPS só permitiam colocar as coordenadas e depois tínhamos que seguir a seta com o azimute apoiado por cartas topográficas ou mapas. Eu lembro-me destes GPS iniciais e primitivos. Eu lembro de achar para que aquilo era a coisa mais espetacular que eu já vi em toda a minha vida. E que eu tinha um GPS desse e não tinha carta. Nem sei para que tinha o GPS. Pá, não sei, mas só a ideia de que estava numa casa em Benfica ligada a um satélite para mim era incrível. É um satélite, olha o satélite. E ele consegue perceber que eu estou aqui apesar do teto. Incrível. Eu na altura achava: isto é impossível ir mais longe do que isto. Chegámos ao ponto supremo de tecnologia. Diz o nosso ouvinte: eu achei que podia chegar ao local com aquilo que eu achava que era tecnologia de ponta. Domingo, final de tarde, estava convidado para um casamento. Gente conhecida, não íntima, daqueles convites simpáticos, tipo: aparece para o copo d'água, vai ser giro e não sei o quê. Como sou uma pessoa decente e com fome, fui. Sim, fome. É sempre um bom combo para se aceitar um convite para um casamento, não é? Põe as coordenadas no GPS, diz ele, que me parecia ser da quinta do casamento do convite, nos arredores de Sintra. Tudo bem, vista linda, estrada cheia de curvas. Sigo as indicações do GPS, mais a ajuda do mapa, a achar o máximo aquele brinquedo novo. Chego à quinta, estaciono. Lá está, malta vestida a rigor, música, crianças a correr com balões. Entro, cumprimento umas senhoras que sorriem. Há um senhor que me aperta a mão com força e diz: tu és o primo do lado da mãe, não és? E eu, diz ele, como qualquer ser humano decente e socialmente ansioso, digo que sim. Como estar num casamento, em vez de... São lições,
sim, sim. Lições para a vida.
Sou levado a uma mesa onde ninguém me conhece, mas todos assumem que eu sou o tal primo que vive fora. Passam-me entradas, vinho branco fresquinho. Começo a pensar: isto é ótimo.
Que rei.
Meia hora depois há discursos, a noiva emocionada, o noivo a chorar, nomes estranhos. O que é que quer dizer com nomes estranhos? Ele explica já a seguir. Nenhum dos nomes correspondia aos dos noivos que me convidaram. Começa a suar. Vou à casa de banho, verifico o convite no bolso.
Isso foi do vinho.
Estava na quinta errada. Mesmo nome, quinta parecida, só que era a mais 5 km para o oeste. E agora o dilema moral, diz ele.
Confesso que não sou eu.
Sair discretamente ou ficar, fingir que sou o tal primo misterioso e esperar pelo bolo. Fiquei. Ficou. Pá, diz que chorou no brinde.
Ainda bem que ele ficou.
Fez amigos para a vida.
Dançou com uma tia. comeu o bolo. E a melhor parte é esta: no fim, diz ele, dei um abraço ao noivo que me disse: mesmo depois de tanto tempo continuas igual. És tu, pá. Ele diz: eu nunca soube quem ele achava que eu era, mas sei que foi dos melhores casamentos a que fui.
Epa, que recordação boa.
Que mestre. Excelente. Ainda teve tempo de ir ao fim do outro. Onde
ainda foi ao outro?
Sim, sim. Onde isso, contou, isso contou é esta história.
Peço contou
esta história.
Exato.
Contou esta história e as pessoas riram-se. Pá, foi ótimo, de facto. Bom, há que dizer.
Gosto
que o
pensar
fenómeno...
que no final ainda comparou casamentos. Olha, sim, aquele onde não fui convidado.
Não, mais Wellington.
Mais
comida melhor. Há que dizer que o fenómeno uma mão humana, por incrível que pareça, continua. Continua a ser brindado na rua por diversos gritos de uma mão humana. Alguns, há que dizer, fortíssimos.
Acabaram de mandar fotografias.
Há pessoas a dar tudo. O Reddit do Homem que Mordeu o Cão está cheio de histórias de pessoas que contam a sua experiência a gritar isto nos mais diversos contextos. Como, por exemplo, um ouvinte nosso que vive no México e que tentou gritar isto lá exatamente com a intuação certa, só que em espanhol. Una mano humana!
Pronto, abrimos aqui
diz
uma
que
porta.
Os amigos mexicanos não perceberam.
Pode ser assustador no México. Depois pode ser algo. Né, trabalho de cartéis. Né?
Pois é. Ele disse que ninguém percebeu, mas que ele e o filho riram muito. Devo dizer, epá, chateia-me um pouco que os amigos mexicanos dele não estejam a par desta monumental rubrica universal que fazemos aqui.
Lamentável.
Fico sentido um pouco com isso. Mas a descoberta mais gira sobre isto foi deixada por alguém que no Reddit assina Left 4 Dead 86 e que tirou uma fotografia a uma página de um dos livros da saga Harry Potter, mostrando como estes livros já estavam muito à frente do seu tempo. Eu recordo que isto que vou ler é um excerto genuíno de um dos livros da saga Harry Potter. Eu creio que é do livro Harry Potter e o Príncipe Misterioso, que é o sexto livro da saga. E por isso, Vera, eu peço-te que ponhas a banda sonora dos filmes do Harry Potter.
Já estava aqui a preparar.
Para darmos a isto o ambiente que merece. E aproveito também para usar isto como uma espécie de portfólio para ser contratado para ler audiolivros. Porque adorava fazer isso um dia. Harry olhou para baixo e viu o reflexo dourado da luz da sua varinha cintilar e reluzir na água negra à medida que avançavam. O barco esculpia ondas profundas sobre a superfície vidrada, sulcos num espelho negro. E depois Harry viu-a, de um branco marmório, flutuando a poucos centímetros abaixo da superfície. Professor! Exclamou, e a sua voz assustada ecoou com toda a força sobre a água silenciosa. Harry! Disse Dumbledore. Creio que vi uma mão na água. Reticências. Uma mão humana!
Incrível, bravo.
Obrigado.
Bravo. Tens um jeitinho, atenção.
Não, e foi com uma intensidade agora.
Foi.
Que eu sinto que esta rádio tremeu.
Malta, está lá com as reticências e tu tens para dar a pausa.
A senhora Rowling também usa isto. Ela, não?
Também, aparentemente.
Todos temos que viver no Porto.
Isto já foi escrito há muitos anos.
Maravilhoso. Uma mão humana.
Eu adoro as reticências. Antes de uma mão humana. Incrível. Incrível.
Olha, tens de fazer uma busca no Google por uma mão humana a ver se tu és o primeiro resultado.
Ah, bem
Vá
visto.
Lá fazer isso.
Bem visto.
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon Hybrid Plug-in.
Margo, quando escreves no Google uma mão humana, não vais a imagens. Obrigado.
Não, vai. Agora com mais de 120 km de autonomia elétrica e foi também uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos.
Ok, a primeira coisa que aparece é uma mão humana Marco, uma mão humana Rádio Comercial, uma mão humana Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana Nuno Marco, uma mão humana HQMC e só depois então aparece esqueleto de uma mão humana.
Estás a ver? Estás à frente do esqueleto.
A prioridade
é superior à medicina.
Acho que correu bem.
Sim. É isso. Cheira. Chupa osso.
Sim, é o que os cães fazem também. E pessoas. Sim. Em Coimbra.
Serão algumas pessoas também.
Os ossos. Sim.
Cabeludas ou carecas. Quem é que manda nisto?
Elecas. 9 da manhã, esta é a Rádio Comercial. Vamos já às notícias. E hoje é com a Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia. Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky já confirmaram presença nas cerimónias fúnebres do Papa Francisco. Os cardeais decidem a esta hora a data do funeral, que deverá acontecer no próximo fim de semana. Estão reunidos também para definir o calendário das exéquias e o processo que irá conduzir-se ao nome do novo Papa.
Também a marcar a atualidade desta terça-feira, os números da Operação Páscoa. A GNR registrou mais um morto nas últimas 24 horas nas estradas portuguesas, aumentando para 5 o número de vítimas mortais nos 2.322 acidentes desde o início da operação. É inaugurada hoje a exposição que marca os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal. Haverá eleições, vai ocupar a Fundação Carlos Gulbenkian para recordar o 25 de abril de 1975, quando o país foi escolher a Assembleia Constituinte. A exposição inclui recursos audiovisuais que são inéditos, o que raramente foram vistos, incluindo imagens sobre como a população nos locais mais remotos de Portugal foi instruída para participar nestas eleições, como revela à Rádio Comercial o curador Pedro Magalhães.
Quem mergulha nos arquivos da RTP descobre coisas incríveis, tais como haver equipas da RTP que circulam pelo país de helicóptero e que vão aterrar aos locais mais ermos, mais distantes, mais isolados, e para perguntar aos portugueses que ali viviam, muitos deles analfabetos, o que eram as eleições, o que eram partidos, o que tencionavam fazer naquele dia, se sabiam o que tinham de fazer naquele dia, se já se tinham recenseado. E de facto é muito impressionante esse relato.
A inauguração está marcada para as 4 da tarde de hoje.
E o relógio não para. 2 minutos depois das 9, vamos atualizar também as informações de trânsito na Comercial. Uma oferta Toyota Relax e precisamos da ajuda da Cláudia. Bom dia, Cláudia.
Olá, mais uma vez, bom dia. Viatura avariada agora no tabuleiro da ponte 25 de Abril, sou par, e sobretudo na VCI entre Bojoia e o Noda A3.
Obrigada, Cláudia. Até já. O trânsito na Comercial foi uma oferta Toyota Relax. Prolongue a garantia até 10 anos ou 200 mil quilómetros. Vamos ao tempo.
Melhorias notórias no que toca à meteorologia. Já ontem falávamos nisso, que a partir de hoje, terça-feira, a coisa podia mudar e vai mudar mesmo. Se bem que continuamos aqui com algumas notas de aguaceiros, chuva no litoral centro e no nordeste transmontano só durante este período da manhã. Depois a coisa vai melhorar, as nuvens que estão no céu vão desaparecer a partir da tarde e as máximas estão a subir. Hoje na Guarda, 14 de máxima, Porto 17, Viana do Castelo também, nos 18, Ponta Delgada, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro e também 18 em Vila Real, um grau acima em Lisboa, Porto Alegre e Bragança, máxima 19 nestas três localidades, 20 graus em Braga, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora e Beja, e a temperatura mais alta hoje, 22, nas cidades de Funchal e também Faro.
Boa viagem com a Rádio Comercial. Continua desse lado, daqui a pouco temos bem-vindos a mais um episódio de aqui na Rádio Comercial. Olá, bom dia, já me tinha esquecido disto. O Pedro Ribeiro regressa na próxima segunda-feira, está de férias. Está cá o Manel, o Vasco, o Marco e sou a Vera. E está também o Teddy Swims com The Door. Muito obrigada por estar desse lado, ao som da Rádio Comercial, 10 minutos depois das 9, está na hora. Bem-vindos a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Circo de Férias, um podcast sobre viagens. E hoje queria falar de despedidas de solteiro. Um estudo revela que um em cada três adultos da minha geração já se endividou para participar numa despedida de solteiro.
Oi! Mas calma, as pessoas pedem dinheiro ao banco para irem a uma despedida de solteiro?
Exatamente. Nos dias de hoje, ser adicionado a um grupo de despedida de solteiro é igual a receber uma carta das finanças, não é? Apesar de ser para o bem comum, não te apetece dar o dinheiro.
Até porque as despedidas de solteiro estão cada vez mais caras, não é?
Sem dúvida. No passado, para participar numa despedida de solteiro, bastava ser padrinho. Agora é preciso ser o padrinho, porque só consegues fazer se extorquires alguém.
Mas há quem diga que a despedida de solteiro é um investimento na amizade.
Não sei se é um investimento. É assim, eu diria que... t-shirts divertidas, personalizadas, que custam 30 euros, não é algo em que se deva investir. Aliás, não é algo que se deva vestir, né? Ou sei lá, shots de tequila. Serão um shot de tequila um bom investimento? Um shot de tequila não é bem uma ação em bolsa. É uma ação que te põe a bolsar.
Casar realmente é cada vez mais incomportável. O dinheiro que se gasta na despedida de solteiro, o dinheiro que se gasta na festa do casamento...
Exato. Muitas vezes as despedidas de solteiro são um grupo de amigos endivida-se para oferecer uma viagem ao amigo que se vai endividar para casar. Isto não é uma experiência de vida, é uma experiência de visa. O atual problema das despedidas de solteiro já não é contrair DSTs, é contrair empréstimos. Passámos de foram ao red light, não acredito, para foram ao red light, não acredito.
Mas olha, a despedida de solteiro não tem de implicar voar para o estrangeiro. Há muita gente que opta por fazer atividades em conjunto. Vão jogar à bola, sei lá, paintball.
Mas isso também é um problema. As despedidas de solteiro hoje em dia parece que são organizadas pelos escoteiros.
Tu achas que se tornaram demasiado desportivas?
Sim, é caiaque às 9 da manhã, escalada às 10, co-steering às 11, cartas ao meio-dia, almoço leve, triatlo à 1, esgrima às 15. Teste dos bips às 16. De repente são o curso de motricidade humana.
É. Bem, triatlo a uma, esgrima às 3.
Sim.
Então, duas horinhas para um triatlo.
É um triatlo, 10 minutos cada.
Então, mas deixa-me só aqui perguntar uma coisa. Portanto, gastar dinheiro és contra. Portanto, fazer desporto também és contra. És a favor de algum tipo de despedida de solteiro ou és apenas mau amigo?
Olha, Vasco, neste último fim de semana organizei uma viagem mais válida do que a despedida de solteiro. Organizei para um amigo meu aquilo que eu chamei de despedida de não pai.
Despedida de não pai?
É que casar não impede ninguém de ir de fim de semana com os amigos. Ter um recém-nascido, por outro lado, sim, pelo menos nos primeiros tempos.
Eu percebo. Levaste então o teu amigo para a night, foi isso?
Não, nem houve farra. Basicamente, sei lá, íamos todos para a cama cedo, para o meu amigo dormir 8 horas, deixámo-lo ouvir música que não fosse do Panda e os Caricas, e ouvíamos uma música e depois outra música, em vez da mesma música 100 vezes.
Parece-me um excelente programa.
Fizemos jantares em que ele podia demorar mais do que 15 minutos a comer, permitíamos que ele fosse à casa de banho sem ninguém entrar pela porta adentro. Enfim, um luxo, uma prova de amizade.
Ou seja, tudo o que não dará para fazer quando nascer a criança, não
claro,
é?
Claro, claro. E nas despedidas de solteiro também deveria ser suposto fazer coisas que não vais fazer quando estiveres casado. Ora, pá, comer paella e fazer bombas na piscina e andar de kartes não são coisas que uma pessoa fica impedida de fazer quando contrai matrimónio.
Ok,
né?
Calma, mas então o que é que não se faz quando se está casado que se devia fazer na despedida de solteiro?
Dormir numa cama sozinho, por exemplo. Portanto, eu pergunto, porque é que as despedidas de solteiro envolvem sempre dormir com mais 7 matulões num T2 em Budapeste?
Olha, boa questão.
Vais-te casar, nunca mais vais ter espaço para esticar as pernas. Porque é que escolhes passar 5 dias a dormir na mesma cama que o Vítor, que ressona e tem bafo a paprika fumada? Quer dizer, faça uma despedida de solteiro em que cada um possa dormir sozinho numa cama king size.
Mas é que um hotel em Budapeste com cama king size é caríssimo.
Esqueçam Budapeste, façam despedidas de solteiro numa fábrica em Passos de Ferreira, não é? Há imensas camas grandes acabadinhas de fazer. Não há tantos strip clubs, mas também se vêem prateleiras.
Olha, ainda se vai a estes estabelecimentos nas despedidas de solteiro, Manel?
Strip clubs, não. Há menos, acho eu. Eu acho que cada vez menos despedidas de solteiro envolvem uma visita ao strip club.
Mas porquê?
Porque são estabelecimentos que nunca têm reviews suficientes, não é? O viajante de hoje só visita locais se tiverem mais de 4.5 estrelas no Google.
Pois, não é? E as pessoas têm pudor de escrever críticas a esses sítios. Não querem que se saiba que lá estiver.
Sim, ninguém quer escrever. No dia 16 de junho estava sem planos e decidi ir ao Marufas Club em Tavira. Isso não existe, não dá. Depois, não há plataformas específicas para reservar strip clubs online e apps de reserva são essenciais para qualquer negócio turístico nos dias de hoje.
Manuel, não auguras grande futuro ao turismo de seios?
Não, não, a não ser que inventem o Strip Advisor, o Mamondo ou o Tribagos.
Pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle, sim, Tribagos. Bem-vindo a mais um episódio de...
Tribagos?
Ai, Tribagos.
Tribagos é incrível.
Sim.
Tribagos. Sei, Tribagos.
Que também não, podia... não, atenção, podia ser vinho.
Pois podia.
Ou seja, disponibiliza sítios para ver vinho e para ver seis.
Manel, eu queria agradecer-te teres escrito para mim aquela considero das melhores frases que eu já disse em toda a minha história na rádio. Não auguras grande futuro ao turismo de seios. Nunca tinha dito.
Não, é gostei. Faltava-te, não era? Faltava e agora já está. Ganda Manel.
Ai, ganda Manel. Está aqui o Gabriel a dizer isso, continuem a dar ideias para despedida de solteiro. Vou casar em setembro e ainda não pensei nisso. Pronto.
Então, e
mas não tem que ser a pessoa que casa que pensa, não é? Um padrinho resolve.
Tribagos. O Richie Campbell agora na Rádio Comercial. Boa viagem. Se for o caso disso, boas férias. E para que não restem dúvidas, está muito bem ao som da Rádio Comercial. Eu tenho a certeza que isto já lhe aconteceu pelo menos uma vez. Estar num restaurante e sentir que toda a gente escolheu bem o prato, menos nós. Já lhe aconteceu de certeza.
Isso é um clássico de sempre.
Não é?
Sim, sim, sim.
Mas acontece-te muitas vezes.
Não sei se é muitas. Não sei se é, mas já aconteceu, já aconteceu. Olhar para o prato de alguém e dizer, devia ter ido mal ali.
Sim, principalmente quando o teu só tem duas pecinhas.
Uhum.
E depois a pessoa do lado pede um arroz caldoso que dá para quatro.
Pois é.
E o teu dá para meia pessoa.
Não acho que há algum exagero nas doses de arroz de qualquer coisa, não é? Geralmente é sempre... Pá, uma dose dá para aí para três pessoas.
É, eles dizem, atenção, esta dosinha se calhar dá para duas, depois dá para cinco.
Sim. E agora estou-me a recordar do nosso jantar no Porto, agora quando fomos aos concertos, estávamos na conversa e de repente tu, Marco, e tu, Manel, pediram uma entrada e um arroz. E de repente comeram a entrada e esqueceram-se que tinham pedido o arroz.
Sim, eu dei por terminado que comi as entradas e disse, bom, está na hora de dormir.
Então vamos agora fazer uma cesta.
E o Manel é que se lembrou, repara, nós pedimos outro prato. E o Marco já estava preparado para ir para a cama.
Pois foi. Foi lindo. Eu estou sempre preparado para ir para a cama.
Não, às vezes o que acontece, imagina, estás numa divisão de sentimentos em relação ao que vais pedir. E imagina, tens uma coisa que vês na carta que gostas e dizes, eu quero isto. Mas depois pedes uma recomendação também a quem trabalha lá. Dizem, aqui muito bom. É aquilo ali. E tu ficas dividido.
Sim.
E vais naquilo que te foi recomendado. E depois quando olhas para aquilo que tu querias e que alguém pediu, pensas, porquê é que eu fui na recomendação?
Pois é.
Segue o teu instinto, segue o teu coração.
Vocês acham que, por exemplo, estamos nós os quatro a jantar. A mim irrita-me se todos pedirmos o mesmo.
É pá, claro.
Se toda a gente pedir o mesmo. Sim.
Queres variedade?
Eu quero saber se havia lá está coisas melhores.
Sim, eu nunca tinha processado isso dessa maneira, mas sim. Sim. Acho que isso tem que acabar.
Podes começar logo a exigir isso antes da malta pedir, não é?
Sim,
malta.
Sim. Ninguém pede a mesma coisa.
Eu sou muito control freak, eu já vou decidir o prato para todos, que é para ver variedade suficiente para cobrirmos a roda dos alimentos todos nesta mesa.
Deixa-me só aqui apontar uma nota, nunca jantar com o Manuel Cardoso.
É caso para dizer que este ouvinte vai com tudo.
Uma mão humana!
Mandou três áudios, vamos ouvir o segundo.
Uma mão humana!
E há um terceiro.
Uma mão humana!
Mas seria de pensar
uma mão humana!
Tenho pena, ficar para sempre. Seria pena que não tenha enviado mais.
Sim. Mas
porque é tudo tão diferente.
É isso. Quando uma pessoa manda três áudios, normalmente digo, ok, deixa-me agora experimentar um outro tom para. Mas não, ele manda rigorosamente. Podia ser o mesmo som tal e qual.
Exato. Três vezes.
Pois é.
Até as pessoas que estavam nos semáforos se assustaram. Pois boa semana com a Rádio Comercial, mais uma semana curtinha. Esta semana o Pedro Ribeiro está de férias. Regressa na próxima segunda-feira, mas não é o único a regressar na próxima segunda-feira.
Está tudo a pensar.
8h20, não se esqueça, estamos mesmo em cima das 9h30. Vamos às notícias. Também já vamos saber como é que está o trânsito. Para já, as notícias com a Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia. O funeral do Papa está marcado para o próximo mês de 2.000 acidentes desde o início da operação.
E agora o trânsito na comercial, uma oferta da Benacar. Cláudia Capela, precisamos mais uma vez da tua ajuda.
Sim, trago agora a informação de acidente com um pesado e um ligeiro na cidade do Porto, na via de cintura interna, no sentido...
Obrigada, Cláudia, até já. O trânsito na comercial foi uma oferta Benecars, a maior feira automóvel do país. Regressa à cidade do automóvel a 24 de abril. A resposta é uma oferta stand virtual.
Acabei de abrir a aplicação da meteorologia no telefone e a previsão a 10 dias é só imagens de sol. Sol.
Espetáculo.
Atenção, apontando, segundo a minha aplicação, as máximas de quarta-feira aqui em Lisboa, 24 graus, quinta-feira 26. Portanto, aqui neste meio de semana temos aqui a coisa muito bem colocada no que toca a temperaturas. Mas hoje ainda há chuva no cardápio. Segundo informações do IPMA, hoje ainda pode chover no litoral centro e no nordeste transmontano durante o período da manhã. As nuvens depois vão aparecer à tarde e as máximas hoje já sobem e nos próximos dias continuam a subir. Hoje Guarda 14, Porto 17, Viana do Castelo também, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Ponta Delgada nos 18, Bragança, Porto Alegre e Lisboa 19 de máxima, Braga, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora e Beja nos 20 e 22 nas cidades de Faro e também no Funchal.
Sol, que bom sol. O tempo na comercial foi uma oferta stand virtual para comprar e vender carro. Deixe-se guiar por quem sabe. E já a seguir temos Teddy Swims para ouvir na Rádio Número 1 de Portugal.
Chegou.
Rádio Comercial e hoje, ai com licença, entre outras coisas, é dia das pessoas que compram coisas inúteis online. Qual foi a coisa mais parva que já comprou online e que nunca usou? Tenho aqui alguns exemplos e se calhar através deles vai-se lembrar de algo. Uma luz noturna para a sanita.
Ah, eu tenho uma luz noturna na minha sanita.
Mas isso me parece inútil.
Eu acho que até dá jeito.
É uma luz. Mas compraste a luz ou a sanita já vinha com luz?
Não, comprei toda uma tampa de sanita que tem luz, tem aquecimento e até tem um repuixo.
Devia ter uma mão humana para te limpar o rabo.
Tens uma sanita tuning?
Tenho.
Ainda pá.
Tenho. Comprei online.
Pronto.
Mas não te arrependes?
É muito não. É muito assustador quando queres ligar o repuxo. Vem de lá de dentro assim um espigão.
Um espigão?
Sim, vês assim de lado, tipo. Ok? E depois é daí que sai a água.
Ah, ok. Okay.
Mas ameaça.
Vem antes, está escondido, não é?
É.
E pronto.
Quanto é que custa uma coisa dessas?
Desculpa, o espigão vem de onde?
Vem assim daquilo, é uma estrutura, vem da tampa, assim, sim, está metido lá dentro. Mas não vai para cima.
Estou só a perguntar portanto, a minha ideia, na minha cabeça, o espigão, portanto, o repuxo vem de baixo, não é?
Sim.
Mas tendo em conta que é uma tampa de sanita, como é que é a ligação? São coisas técnicas na minha cabeça, Marco.
Claro,
desculpa.
Claro, mas aquilo até é um mecanismo, é uma cena, depois tem que se ligar à corrente e tal. Quero prestar aqui a homenagem ao meu amigo Hugo, que é quem instala cenas elétricas em minha casa, que eu não faço ideia como é que se instala.
Por isso é que o espigão está a funcionar bem.
Incrível. Não, ainda não, aquilo não está acabado ainda, porque não está ligado ainda à água.
Okay. Portanto, mas tem um depósito,
neste momento está. Não, aquilo liga-se à canalização mesmo.
Vai diretamente?
Sim. Ou seja, de repente o bidé torna-se obsoleto porque a sanita é o bidé também.
Claro. Okay?
Mas não é inútil, estou contente. Não,
mas tu ainda tens o bidé?
Tenho lá o bidé, não. O que é que eu ia fazer ao bidé?
O teu bidé chora.
O meu bidé chora.
Chora de saudade.
Sim.
Podias ir lá de vez em quando.
E vou de vez em quando pôr os pés de molho. Ainda não posso fazer isso na sanita, não é?
Por enquanto, olha, mais coisas inúteis. Isto acabou por se revelar útil, não é? O manequim daqueles de loja para ter em casa.
Hã?
Chega a ser assustador.
Para que
não é?
Efeito?
Companhia.
O único objetivo que eu vejo aqui é costurar, adaptar a roupa ao manequim. Pode ser isso. Um limpa para-brisas para os retrovisores do carro.
O quê?
Pode dar jeito. Mas às vezes também tem ali uma poeira que...
Sim. E às vezes é tramado limpar a água da chuva também. Fica tudo bem distorcido. Sim.
Ok, está ali no limite, não é?
Olha, os vidros traseiros não têm aqueles fiozinhos que desembaciavam?
E tem.
Eu acho que sim.
Isso não há. Isso não é obsoleto?
Não.
Okay. Isso é quando circula o calor.
Não notas tanto esses risquinhos. Agora são mais discretos. Eu acho que é por aí. Mais, um cortador de legumes que não corta nada.
Isso é muito útil. Foi
má compra.
Querem acrescentar mais alguma coisa? Não sei se os ouvintes estão aqui a dizer.
Tu tens alguma coisa na tua cozinha, tendo em conta as tuas características de chefe de cozinha? Tens algum instrumentozinho na cozinha que te falte e que achas
que me falte? Vai pedir que eu estou a pedir às várias marcas de cozinha.
Não.
O que é que me falta?
O que é que tens lá em casa que tu achas? Olha, não me falta nada. Tens aquela coisinha que...
Uma
corta
Juliana. Uma musselina. Tenho.
Tens?
Tenho. Eu por acaso tenho uma lista de coisas que me faltam, mas não me estou a lembrar. Faltam-me taças. Faltam sempre taças. Aquelas taças de metal dão sempre jeito e há sempre poucas. Mas não tenho nada inútil, eu acho. Eu normalmente cozinha é mesmo um sítio onde se compra imensas coisas inúteis. Eu acho que o termómetro. O termómetro de carne, porque lá está, fez com que eu me queimasse, porque pus o termómetro dentro do forno e toquei nas paredes. E por isso não usei mais porque estou traumatizado e logo é inútil.
Olha, tenho aqui mais exemplos. Um disco para remover os riscos do carro, não fez nada. Depois está aqui uma ouvinte a perguntar qual é a marca da tampa de sanita. Não sei se sabes.
Sei.
O problema é quando o Marco vai lá, aquilo está nas costas dele.
Pois é.
A marca é espetacular, por acaso. A maneira como soa é Blitzwolf.
Uau!
Blitzwolf.
E estava aqui
se trocares, é quase um tipo da CNN, não é?
Wolf Blitz. Vamos já falar com o Wolf Blitz. Wolf Blitz está no Vaticano.
Dá um programa, entrevista do Wolf Blitz a Joe Biden.
As grandes entrevistas do Wolf Blitz.
Estava aqui também um ouvinte a dizer que tem um daqueles aparelhos para os alhos, só que aquilo só esmaga e não faz nada. Ou seja, o alho fica lá dentro esmagado e não sai do outro lado.
Esmigalhavas, não era? Tinha assim umas laminazinhas para cortar.
Uma capa de chuva para o meu cão, que tinha 30 quilos. E a capa servia a um com 10 quilos. Era mais pesada.
Por acaso comprei uma coisa inútil recentemente, agora que estou a pensar nisso. Não só isso, como ofereci à minha irmã essa mesma coisa, em vez de experimentar primeiro e depois ver se funcionava ou não, e oferecer-lhe. Que é, eu vi o anúncio, parecia-me incrível. É um mecanismo de plástico que supostamente se mete nas orelhas e que te abre aqui canais auditivos que te permitem ouvir a música de outra maneira, com uma fidelidade.
É tipo um funil.
aquilo é estranho, ok? Mas foi muito bem vendido, até porque eles tinham um embaixador muito respeitável. Eu parto do princípio que eu é que estou a fazer a coisa mal, porque eu confio na pessoa que eles escolheram para falar sobre o produto. Uhum. Que é quem? Stephen Fry. Epá, o Stephen Fry é o maior.
É.
Epá, não, pronto, eu, bolas, não, eu acredito em tudo.
Mas a gente precisa de dinheiro, não é?
É, é verdade, mas não sei se
é Stephen Fry
precisa. Mas aquilo está muito bem vendido, está muito bem cientificamente sustentado. Agora, muito sinceramente, eu ponho aquilo nos ouvidos e fico a ouvir pior. Mas comprei para mim e para a minha irmã. E no Natal dei-lhe, mas comprei mais coisas para lhe dar, não só aquilo.
Okay.
E disse-lhe, olha,
mas começaste logo por isso,
isto
não foi?
Para mim não funciona. Isto não funciona. Mas experimenta. O Stephen Fry diz que é bom. Posso ser eu que estou a pôr aquilo mal.
Sim.
Admito que
eu
sim.
Eu pensei que ias falar de umas coisas que também já havia à venda para os ouvidos, que é uma coisa que supostamente tira a cera.
Ah, não, não,
ah,
não.
Ah, eu vi isso. Já, mas entra um líquido.
É pá, não,
eu acho aquilo
é,
um
é,
bocado
é uma
estranho.
Coisa que parece um saca-rolhas.
Foi
para tu virares,
sim,
torceres,
sim,
e depois
sim,
quando
sim,
puxas,
sim,
sai
sim.
A cera.
Ai, que nojo.
Eu não compro. Não. Eu confio demasiado em autorrinos, percebes?
Ai, que nojo.
Sim, sim, confio no autorrino.
Eu confio demasiado. Sim.
Não é um local onde se deve mexer com
pessoas que estudaram. De facto, os canais.
Eu tenho a sensação que comprei isso há muitos anos.
Não me surpreende.
Mas não me lembro daquilo funcionar bem.
Lá está.
Claro. Eu estou aqui
não
a rir sozinha.
Mais uma vez, ótima campanha publicitária. Porque aquilo, na sua essência, é uma rosca, não é?
É.
Vai ali, truca, 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 truca. E depois, no sentido contrário, puxa a cera. Mas não veio nada. Ou tenho os ouvidos limpos, o que não acredito. Ou então aquilo não funciona.
Tu estás todo foda por dentro, pá.
Eu vi uma cena que tinha um depósito, basicamente aquilo inseria um líquido e o líquido saía com a porcaria e ficava no depósito. Aquilo era horrível. E pensei, eu nunca na vida iria testar isto no, nos meus ouvidos. Depois.
De que mais fluidos corporais vamos falar?
Agora, devo dizer-vos que estou muito contente com uma compra dessas que fiz na internet e que funciona e eu tenho tirado muito partido daquilo. Acho que já falei, que já vos contei, não foi? Aquela coisa que abre as narinas.
Não faço ideia
para não ressonar.
Não é só isso.
Uns adesivos?
Há uns adesivos, não é? Eu nunca me dei bem com os adesivos porque descolam-se. Epá, aquilo, o meu nariz é grande demais. Seja para o que for.
Sim.
É grande, este meu nariz é grotesco.
Mas se calhar há vários tamanhos.
Tu para isso precisavas de uma tela de cinema, pá.
E, sim. E então descobri uma coisa que tem imã, ou seja, colas.
Ah, colas.
Colas um imã em cada asa do nariz.
Asa?
Aba. Essa é esta porcaria.
Narinas?
Não, a parte de fora, a narina é o buraco.
Parte fora da narina?
Sim, a parte, sim, lá de
fora. Da narina.
Laterais.
A narina é o buraco.
E depois há uma peça que tem um ímã, ok? Eu não sei se o ímã está na peça ou se está nas coisinhas do que colas no nariz. Sei que assim que aproximas aquilo das ventas, aquilo faz pá! Ok? Agarra o teu nariz e depois, logicamente, abre. Epá, e a respiração fica incrível. O ar que entra.
E tens usado isso?
Tenho.
Mas é para usar no dia a dia?
Ou para dormir? Eu digo que dá para usar em desporto, dá para usar para dormir. Pá, eu uso para dormir e tenho dormido melhor, de facto.
Muito bem. Olha, para terminar, eu estava há pouco aqui a rir sozinha porque este ouvinte mandou uma mensagem a dizer: ó Marco, tu não tens mãos para limpar o rabo. Eu estava aqui a sofrer sozinha e agora já estou mais aliviada.
Eu tenho. Já falámos aqui sobre limpar rabo também. É um tema que nos...
Claro, depois da cera dos ouvidos, limpar o rabo.
Não vamos terminar
não
assim.
Vamos voltar em sítio escuro.
Não, vamos limpar isto.
Chegou um novo Hyundai Easter sempre.
Bom dia, boa viagem com a Rádio Comercial. Faltam 10 minutos para as 10 da manhã. Já temos Filipa, já temos Renato.
Olá.
E já temos o Escalema aqui preparadíssimos para tocar a nossa vez.
Antes de ir embora, só uma pequena meia-culpa, porque uma pequena errata.
Ah, é verdade,
errata.
Pouco,
na conversa... Adoro a palavra errata. Na conversa sobre aparelhos de cozinha, erroneamente, eu e Manel seguimos o caminho da musselina e não é a musselina.
Não é, é mandolina.
É a mandolina. Corta. E atenção, aquilo é perigoso para os dedos. Ele tem uma proteçãozinha, senão também vai dedo.
Mas estavam confundindo musselina com o quê?
Mandolina e musselina.
Mandolina.
Sabem quantos ouvintes reclamaram?
Um.
Um.
Mas ele tinha razão.
Mas ajudou.
Obrigado, ouvinte.
Mas só um é que reclamou.
Nunca tinha ouvido esse nome na vida,
juro.
Nem eu,
nem mandolina, nem musselina.
Eu estou contigo. Ainda bem, não sei.
Mandolina.
O que é
mandolina é um aparelho que há na cozinha que desliza os legumes para cortar fininho.
Fininho, a batata.
A batata.
Mas eu sabia que se chamava assim.
Como é que tu cortas a batata?
Não corto batatas.
Pois eu sabia.
Não comes batata.
Como, mas tem
que comer. Eu como com tudo. Nem cozinha, bem inteiro assim.
A musselina, já agora, é um pano, não é?
É um pano muito fino que serve para, se não me engano, fazer queijo, mas também para caldos, consomés.
Ah, aquele pano que se põe à volta do queijo. queijo para tirar o molho.
Exato,
para tirar
sim. Isso é a mandolina.
Ah, que engraçado.
Não, isso é a mousseline.
Estou só a confundi-lo. Deixa-me confundir o rapaz.
Ai, filho, mandolina,
mousseline. As coisas que eu aprendo aqui.
Mousseline. Não confundir mousseline com outro senhor.
Com muitas outros queijos. Benito mousseline.
Bom, beijinhos. Até amanhã. Diga-me
beijinhos. Até já, até já. Kalema na Rádio Comercial, estava aqui a conversar com o Filipe.
Eu estava assim.
O quê?
O senhor Kalema.
Daqui a pouco vamos ter notícias aqui na Rádio Comercial. Ainda não chegou o Paulo Rico. Quem é que está a fazer agora as notícias? Não sabe. Mas está a caminho?
Não está a caminho.
Não está. Não faz mal. Ponho aqui outra música. Olha aqui.
Qual é que vais escolher?
Espera aí. Não te vais embora.
Eu não vou.
Não te vais embora.
Eu sei qual é que vais pôr. Vais pôr o Damiano David.
Não, vou pôr o Nickelback. Rockstar.
Esta é para mim.
Pronto.
Obrigada.
Uma coisa que talvez não saiba sobre Filipe Galrão.
É o quê? Ei, ei.
É que ela já quis ser uma rockstar.
Ainda quero.
E és.
Achas que sou?
E és.
Rock on.
És uma rockstar. E é na verdade a nossa rockstar das notícias já aqui está também. Bom dia.
Bom dia.
O que é que se passa no mundo?
Está marcado para o próximo.
Muito bem. Mais notícias daqui a uma hora. Para já o trânsito com a Cláudia Capela.
O trânsito na comercial é uma oferta Toyota Relax. Olá, Cláudia.
Olá, mais uma vez. Bom dia. O trânsito tem estado condicionado na última hora, na acumulado a partir de Pontjoia.
Obrigada, Cláudia. O trânsito na comercial foi uma oferta Toyota Relax, prolonga a garantia até 10 anos ou 200 mil quilómetros.
Damião David, já a seguir.
Celebra esta quarta o Dão e Renato Duarte.
Bom dia.
Até se me sempre dizer bom dia, como no jingle.
Podes dizer.
Bom dia.
Bom dia. Bem, hoje é que dia?
Hoje é terça.
Terça 22.
Hoje é dia 22 de abril. Parabéns a quem faz anos hoje. Há sempre alguém que faz
anos.
Já
não são carneiros, agora são o quê?
Já não são.
Não, o carneiro acaba dia 20 ou 21.
Ah, é? Sim. Então a seguir ao carneiro é o touro? Não.
Não sei.
Há aqui outro no meio. Está-me a falhar.
Metemos agora aqui por caminhos complicados.
Pois meteste. Mas eu acho que é o touro.
Acho que também pode ser de
sorte. Se sabe aí desse lado, diga-nos. Eu queria falar aqui de um assunto delicado.
Epa.
Pode ser? Currículos. Porquê? Entrei no LinkedIn. Ui. Não sei se gosta desta rede social ou não. Eu fico sempre muito ansiosa quando entro no LinkedIn porque sinto que tenho um currículo fraquíssimo. Uhum. As pessoas têm sempre imensa coisa.
Partilham
tudo. Não tem. Olha tão querido que tu
olha
és.
Olha para ti aqui, onde tu estás.
Sim, mas há sempre muito CEO, muito CFO, muita gente com muitos bons cargos e a partilhar muita coisa que às vezes eu nem entendo o que são. Já alguma vez mentiu no currículo? Porque eu sinto que no LinkedIn é impossível que isso aconteça.
É, porque eles verificam tudo.
Exato.
Enfim, já falamos sobre isso. Faz bem, Blue 8 com Julinho KPSD aqui na Rádio Comercial.
Estavas-me a dizer que o Blue 8 confidenciou que gostava de ser locutor de rádio.
Eu conversei com ele nos prémios Play
que
e ele
giro.
Disse que gostava muito de ir para lá, para o pé de vocês, fazer
por
rádio.
Mim,
e eu disse, claro
eu
que sim.
Eu vim cá experimentar um dia connosco.
Claro que sim, claro.
Achas que
sim.
Podemos lançar
gosto
este desafio?
Gosto muito do Blue 8, sim.
Olha,
se estiveres a ouvir,
beijinhos.
Aparece.
Estávamos aqui a falar de currículos e se há pessoas que mentem nos currículos ou não. Tu já mentiste no currículo?
Nunca menti, não tenho coragem.
Já,
quer dizer, numa altura em que o meu francês talvez não fosse assim tão incrível, eu disse que falava francês.
Fluentemente.
Porque aprendi uma data de anos, até tinha vergonha de dizer que não falava.
Eu lembro-me assim, no meu primeiro currículo, e como aprendi também alemão durante 3 anos e andei no Goethe-Institut, nem sei dizer.
No
repara,
Goethe.
No Goethe.
Sim.
Também pus lá que sabia falar alemão. Não sei.
Pá, mas tudo bem. Também nunca foi preciso.
Eu acho que era isso. Eu sabia que aquilo ia ser preciso. Para
mas ficava bem ali.
Ficava super bem.
Pá, quem nunca?
Não sei, eu estava aqui a ver um artigo do Público que diz quais são as mentiras mais comuns em currículos. Experiência profissional. Há pessoas
pois
que inventam imenso ou exageram os cargos anteriores, enfeitam muito isso. E há quem diga também que tem competências técnicas a mais. Aquela do Excel.
Sim, mas chegas
não
lá
é
dizem...
só na ética do utilizador. Há pessoas que dizem que são muito formadas nisso.
Mas depois chegas lá e a pessoa, olha, já que fala, é tão bom no Excel, venha aqui só arranjar.
Preencher esta folha.
Preencher esta...
com
e a
fórmulas.
Fica em pânico.
O percurso académico também é muito inventado. E lá está, a proficiência em línguas estrangeiras é,
eu acho que
das,
esse é o mais
habituais. É das mais habituais.
É o mais comum.
Mas se tu efetivamente vais precisar de línguas estrangeiras no emprego para onde vais, convém mesmo que as saibas, não é só ridículo.
Porque a questão é essa, vais mentir.
Não vais conseguir fazer
mas depois
o
chegas
trabalho.
Lá e não consegues fazer o trabalho, quer dizer, mas eu
vai durar
também,
dois dias.
Convém dizer isto, há pessoas que estão desesperadas de tal maneira para encontrar trabalho no país que nós temos, infelizmente acontece,
é
que de facto estão por tudo e depois
aliás,
logo é que se vê.
Isso leva a uma coisa que um ouvinte nosso estava aqui a dizer, que é dizer que não tem certas qualificações.
Sim,
para
sim.
poder ficar com o emprego.
Sim, sim,
também
houve aqui, deixa-me
muito.
Só ver. A Tânia disse, como não estava a conseguir trabalho quando me licenciei, diziam que tinha qualificações a mais, retirei a parte da licenciatura em algumas candidaturas.
Achas que faz sentido isso de qualificações a mais? mais?
Pois eu acho que a entidade pregadora acha que tem de pagar ali um valor mais alto, porque a pessoa de facto tem muitas habilitações e talvez não tenha essa capacidade, então prefere contratar pessoas menos qualificadas. Não sei,
acho que é mas acho isso tão injusto na mesma.
Enfim, diga-nos coisas aqui no WhatsApp. Já mentiu no currículo? Já passou por alguma situação particularmente embaraçosa?
Já teve que recrutar alguém e percebeu que essa pessoa afinal tinha mentido no currículo?
Ah, pois é.
Queremos saber.
Enfim, Billie Eilish, para ouvir já a seguir aqui na Rádio Comercial.
É hora de ser...
Está com a Rádio Comercial, bom dia, tenha uma ótima terça-feira. Filipa Galrão, eu sou o Renato Duarte.
Bom dia.
São agora 10h26, estamos a falar sobre currículos. Pessoas que mentem nos currículos, que exageram. Há pessoas que até omitem algumas qualificações, porque são overqualified, não é?
Exato, tem
habilitações a mais.
São super, super qualificadas.
E há aqui uma coisa muito interessante, que enviaram-nos agora uma mensagem.
Foi a Adriana Caetano.
Foi a Adriana que falou sobre esta coisa dos homens e das mulheres.
Sim, ela diz que trabalha em recrutamento há mais de 5 anos e que nota uma coisa muito interessante nos CVs. Os homens têm tendência a fazer overselling a si próprios,
sim.
Principalmente pessoal da área de vendas. Ela põe um smile. E diz que as mulheres são muito mais modestas nos seus CVs e nas entrevistas também. É algo transversal e que ela vê não só em Portugal como também no Reino Unido, Suécia, Alemanha, Espanha, Turquia.
E
mulheres, toca a aumentar essa confiança nas vossas qualificações e qualidades.
Isto faz muito sentido. E ela diz também que já contratou pessoas que ela percebeu que mentiram no currículo.
E mesmo assim contratou.
E mesmo assim contratou.
Valorizou outras coisas.
Valorizou a criatividade. Eu acho que sim. Exatamente.
E eu acho que uma coisa, se a pessoa for apanhada a mentir e se perceber logo, o que é que deve fazer? Deve assumir que mentiu.
Sim,
e se calhar explicar. Olha, eu queria tanto o emprego que achei que isto me ia dar vantagem.
Eu acho que nesse contexto, tal como em quase tudo na vida, a vulnerabilidade e a honestidade são coisas que acabam por resultar. Mas enfim, continuem a enviar mensagens aqui no nosso WhatsApp. Já mentiu no currículo? A Filipa já disse que mentiu.
Não. Eu não menti.
Tu já alguma vez entregaste um currículo na vida? A questão é essa.
Não, entreguei. Então. Só que eu fui direta para a rádio, mas eu, entretanto, já tinha enviado currículos para vários sítios.
Pois, eu também, estou aqui a lembrar-me, sim. Fiz um currículo logo no início, não menti, mas...
Eu tinha lá aquela tabelinha, na altura fazia-se uma tabela com as línguas que falas.
Uhum.
E por isso é que eu pus lá o alemão. E na altura, efetivamente, eu ainda sabia alemão, agora que já me esqueci.
Pois, exato, é mais isso. Muita gente a fazer currículos com o ChatGPT, com a ajuda do ChatGPT.
Ah, não havia, na minha época.
Estão aqui a dizer, enfim. Muse Uprising agora. Skyfall, Adele na Rádio Comercial.
Acho
estamos a falar.
Deixa-me só dizer isto.
É a tua favorita?
Do
007.
Teams do 007, sim. Acho que é das melhores.
Estou aqui a pensar. A da Billie Eilish também é muito boa.
Sim, mas é das mais recentes. Eu acho
sim,
que esta
sim,
mesmo
é
assim
muito
ganha
boa. É incrível, é?
Estamos a falar de currículos e de mentiras em currículos. Estamos a receber muitas mensagens.
Olha,
não vamos
esta,
conseguir ouvir
aqui...
todas. Mas esta aqui... é muito pertinente.
Eu acho que esta tem muita graça.
Se estamos a falar de currículos e de mentiras sobre currículos, temos que acrescentar aqui é as mães que, para ganharem alguns trabalhos, nomeadamente as chefias, a gestão, aqueles trabalhos melhores, sabem como é que a gente faz nos currículos? Imite que não dizemos a ninguém que somos casadas,
exato,
nem que temos filhos.
Exatamente.
Tipo, imagina, escrevemos o nosso sobrenome e a seguir o nosso nome, que para os recursos humanos ainda lerem o currículo todo antes de perceber que somos mulheres. Falem nisso na rádio. É importante, ainda hoje acontece.
É verdade. Quem é esta pessoa?
É a Silvia Santos.
Silvia Santos tem toda a razão. Por acaso, aqui no nosso trabalho isto não acontece, mas nós sabemos que isto acontece e em muitas empresas, infelizmente. Portanto, esta sugestão é boa. Podemos ser só o nosso sobrenome, pelo menos até ao fim do currículo. E depois no fim é que dizemos que somos
sim,
mulheres.
Sim, diferentes países têm diferentes regras no que toca a estas coisas do recrutamento e estas coisas estão bastante a mudar. Nos Estados Unidos, por exemplo, é bastante comum não colocares fotografia, não colocar género nos currículos. Muitas empresas...
Influencia.
Para que isso não influencie
e,
a escolha.
Verdade, não é importante.
Sim, exato.
Se és mulher não é importante, se és casada, se tens filhos, isso não deve ser importante, pelo menos.
Pois. Mas olha, bom contributo, obrigado. Estamos a falar sobre currículos, mentir em currículos, sim ou não, já aconteceu.
É,
pode enviar
não.
Mensagens. Para já, São Pedro, até a música acabar na Rádio Comercial. A música acabar, estragamos tudo outra vez. Até a música acabar, São Pedro na Rádio Comercial. E hoje de manhã foi assim.
Eu adorei este tema das coisas inúteis que já comprámos na internet. Queres revelar-me a tua?
Tenho várias. Lembras daquela encomenda gigante que eu fiz da Temu? Lembras?
Houve uma altura em que andávamos doidos com a Temu.
Não, eu não andávamos
Deus,
doidos.
Passou.
Já agora vou esclarecer muito rapidamente. Eu estava na minha vida tranquilamente.
Isto é tão mentira.
E tinha uma pessoa na minha secretária, em frente à minha, que comprava todos os dias alguma coisa na Temu. E eu há um dia que lhe pergunto: olha, o que é isto da Temu? E ela diz-me, tu não conheces a Temu? Fiz o download da aplicação e foi uma desgraça. Mas olha, eu não sou muito consumista, a verdade é essa.
Tu então, te compraste aquela coisa durou... de limpar a língua.
Exatamente. Comprei um metalzinho de limpar a língua.
Ai, que desgraça.
Comprei muita comprei um caixote de lixo para o carro.
Pois foi, onde está agora?
Que não uso, de facto.
Claro.
Continuo a pôr o lixo do carro assim nas portas, naquela coisa das portas, e não uso o caixote.
Mas comprámos uma Stanley Cup.
Exato,
falsa.
Igual. Uma ou outra. Manas da Stanley Cup. Ed Sheeran.
Cheio de ritmo, o Ed
Olha,
Sheeran.
Sou sincero. Sou sincero e não minto. Quando esta música saiu, eu disse assim, até comentei ali, ah pá, não sei se gosto desta canção.
Porque não é tão habitual
não.
Ver o Ed Sheeran tão ritmado.
Estou maluco.
Estás viciadinho.
Com o Azizam. Bárbara Tinoco, já a seguir na Rádio Comercial.
Com Barbo.
Nice to meet you, Miles Smith, na Rádio Comercial, é onde nós estamos. Está aqui o Paulo Rico até. Então,
estamos
olha.
Agora a 2 minutos das 11 e vamos às notícias. Olá, Paulo.
Olá Paulo, bom dia.
Bom dia.
Também há colocações na escola primária e na pré-escola?
Pois claro que há. Olha, a minha filha não entrou no jardim de infância há 2 anos.
Pá, muito bem que fazer exame nacional também.
Não. E às vezes não entram na escola que preferem.
Que queriam,
muitas vezes. Mais
longe, ou que seja.
É complicado.
Muito bem, portanto, atenção aos pais, fica aqui o alerta.
É
as notícias.
Vou ter que fazer a inscrição.
Regressam daqui a uma hora.